Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Bom, essa semana o Trip FM mergulha numa análise sobre o Estado Democrático de Direito no Brasil. A gente vai falar de direito, mas na verdade vai falar do que está por trás, né, nos bastidores dessa coisa tão importante, né, do ordenamento jurídico no país, daquilo que faz, vamos dizer, que funciona como uma espécie de alicerce para o Estado Democrático do nosso país, né, o Estado da nossa democracia. A gente vai analisar profundamente aqui o Poder Judiciário brasileiro, que ganhou um protagonismo gigantesco, né, quase cinematográfico, né. Hoje a gente às vezes tem dúvida se a gente está falando de um juiz togado ou de um influencer. Né? Esse Estado que a gente está tentando definir aqui realmente elevou os membros do Judiciário a um patamar que para alguns é de heróis, para outros é de monstros, para outros é algo que apenas surpreende, choca às vezes. Enfim, tem vários ângulos para a gente investigar sobre a evolução, digamos assim, né, do Judiciário brasileiro. Nós vamos tentar abordar todos os ângulos aqui, desde essa superexposição, né, de uma certa marketização do Judiciário, até os salários, alguns supersalários, alguns formatos de remuneração que vão extrapolando valores considerados razoáveis, os lobbies bastante questionáveis que costumam acontecer, que têm acontecido, né, em torno dos juízes, do Judiciário de mais alto escalão no Brasil, questões envolvendo familiares, né? Familiares, nepotismo e tudo isso. Enfim, a gente vai tentar dar uma bela olhada nesse patamar aí no mundo das togas. O nosso convidado de hoje para nos ajudar a fazer essa análise, para dar esse mergulho, é certamente um dos críticos mais afiados e até temidos do Judiciário brasileiro. Ele é professor doutor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Tem 2 doutorados em universidades da Europa, já pesquisou em Oxford, Nova York, Berlim, Heidelberg e foi também premiado pela Associação Brasileira de Ciência Política pelo livro lançado em inglês Constitutional Courts and Deliberative Democracy. Além de acadêmico super respeitado e professor da mais importante faculdade de Direito do Brasil, ele é também colunista no jornal Folha de São Paulo e autor de artigos que escancaram o rentismo, o nepotismo e os bastidores pouco republicanos da mais alta corte do país. Esses escritos estão reunidos no livro lançado recentemente, O Discreto Charme da Magistocracia. Enorme honra a gente receber hoje aqui no Trip FM o Conrado Hubner Mendes, que vai nos ajudar a decifrar as questões envolvendo o judiciário, né? Que acabou virando mais protagonista do que muita gente gostaria da nossa história recente. Claro que a gente vai olhar os prós e contras, os pontos de fortaleza e de fraqueza desse setor da nossa democracia hoje aqui no Trip FM. Bom, Conrado, como eu estava te falando aqui antes da gente começar a gravar, é o maior prazer, cara, te conhecer. Fazia tempo que eu estava dando bronca no seu irmão, meu querido amigo Rodrigo. Falando assim, pô, quando é que eu vou conversar com o Conrado? Ele falou, não, eu vou conseguir isso e tal. E felizmente ele conseguiu esse nosso encontro aqui, o maior prazer te conhecer, não só por você ser irmão do Rodrigo, entre outras qualidades você tem essa, mas por você ter se tornado, né, cara, talvez, não sei se a única, mas uma das grandes vozes, né, para observar, digamos, muito de perto, né, e criticar de forma bastante consciente, responsável e contundente essa coisa do judiciário, né? Esse mundo do judiciário brasileiro sobre o qual a gente vai falar hoje, claro. Mas eu queria começar, Conrado, perguntando um pouco da tua história, cara. Antes mesmo, muito antes de você partir para essa carreira, né? Hoje você é professor de Direito na considerada a melhor faculdade de Direito, acho que da América Latina, né? A Faculdade de Direito da USP, Lago de São Francisco. Mas muito antes, eu queria começar com a tua família de origem. Eu tive a honra de conhecer o seu pai. Mas eu queria que você contasse assim, como é que é a sua família, a sua origem, né? Onde é que você aterriza nesse mundo aqui? Me conta.
Bom, primeiro, Paulo, prazerzaço estar com você de novo. Você mora no meu coração, tenho muito carinho por você. Que gostoso de estar de volta, né? Aquela entrevista que você fez comigo, até hoje eu lembro com muito carinho, muito apreço. Então, muito obrigado pela oportunidade. Falando da reencarnação. Bom, depois de ter sido Sócrates, Platão, Sêneca, eu resolvi reencarnar em Sorocaba. não, rolou de nascer lá nesta encarnação, né? E uma infância super bacana, super feliz. Claro que Sorocaba, de 50, 60 anos atrás, eu estou com 63, era uma outra Sorocaba, 300 mil habitantes, hoje tem 700 mil habitantes. Então, aquela coisa de brincar na rua, né? A vizinhança, os amigos todos da vizinhança, foi muito gostoso. Eu sou filho de um advogado que se formou tarde. Quando eu nasci, meu pai se formou, da primeira turma lá de Sorocaba, minha mãe, professora de português, um casal muito interessante, né? E eu sou quinto filho, sou o último de cinco, três irmãs mais velhas e um irmão. Então, uma família, para mim, bárbara, assim, de se gostar, de conversar, sabe, de aceitação de muita coisa. Uma família basicamente regular. Do ponto de vista religioso, também foi interessante. Eu falo com muito carinho. Minha mãe disse que se lembra que quando acordou, ouviu os sinos da igreja. E hoje, pensando, eu falo, pô, será que era um caminho? Eu não acredito nessas coisas de sinais, Paulo. Acho tudo meio bobagem, mas é gostosinho, né? Falar, ó, que legal. E aí, lá em casa, tem um pouco de tudo. Falando mais já de hoje em dia, não tanto de Sorocaba. Na minha família, tem judeu, ateu, espírita, católico fervoroso, umbandista, tá quase tudo ali. O que é bacana no Brasil, né? Tem uma mistura, a gente se dá super bem, mesmo com diversidade, com visões distintas em alguns fatos. Então foi uma vida gostosa. Até eu vim para São Paulo estudar, vivia numa cidade interior que tinha bailinho, discoteca, né? Você lembra das discotecas, tal. Era muito gostoso. Foi uma vida muito boa.
Pô, interessante, eu estou descobrindo um pouco das razões da nossa afinidade, cara. Claudinho, além da gente ter a mesma idade, eu também sou filho de advogado, só nasci na capital, mas assim, a gente já estou entendendo um pouco por quê dessa nossa afinidade aqui. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho uma das coisas muito legais da tua história é essa coisa meio ambidestra, assim, né? Você se aprofundou muito. Pelo menos em duas frentes, né? Na frente do mundo corporativo, você teve uma carreira brilhante aí no chamado mundo corporativo, né? Essa coisa de executivo, de decisor, né? Do cara que é responsável por empresas grandes, no seu caso de comunicação principalmente, né? E também, cara, um estudioso sério, né? Da filosofia do kardecismo, do espiritismo, não sei qual é o jeito mais correto de chamar, né? E isso não é exatamente comum, né? Quer dizer, quando você fala com um CEO, a última coisa que você espera é que ele seja um especialista em Umbanda, por exemplo. Pode existir, né? Mas não é muito frequente, né? Então, eu queria saber, cara, antes da gente entrar no espiritismo, ou se você quiser ao mesmo tempo, mas queria especular um pouco sobre a sua entrada nesse campo do mundo corporativo, né? Que onde você acabou chegando aí. No que para muita gente é o topo, né? Essa coisa do CEO, do presidente e tudo mais. Me fala um pouco desse lado, cara. Como é que você enveredou por essa carreira de executivo?
Eu acho que as coisas são meio que orgânicas, né, Paulo? Elas vão acontecendo, claro que você tem que estar tá afim de fazer, você tem que procurar também, não cai do céu, né, literalmente. Mas para mim foi meio que natural. Voltando um pouco à infância, trocar para responder isso que você falou. Agora estou lembrando você falando isso. Eu adorava vender coisas. Então a gente tem uma. Tá até hoje comigo, a gente tem uma chácara na Soiaba da Serra que eu estou querendo vender para você, inclusive, viu, Paulo? Se você quiser comprar, tá cheio de gente a fim de comprar, mas estou reservando para você.
A gente pode conversar sobre isso na próxima encarnação, Claudio.
Tá bom, até lá, né? Sim. E nessa chácara a gente tinha muita laranja lima. E eu trazia laranja lima para vender na porta de casa, né? Porque eu queria vender. E olha que legal, meu pai e minha mãe não tinham vergonha nem nada, deixava por banquinha lá vender laranja lima. Minha mãe até contava que uma vez uma vizinha passou, viu as laranjas e falou: Ah, mas tá quente, tá no sol. Eu perguntei, devia ter 7 anos de idade. Falei para ela: Onde a senhora vai? Vou no mercado. Quando a senhora voltar, vai estar refrigerado. Depois na geladeira e vendi para ela depois lá. Então, essa coisa de venda, de participar de negócio, sempre teve comigo, sempre gostei desse negócio, né? E aí, enveredei por essa área, acabou, como você falou, caminhando bem até a presidência de duas empresas aí. Já o espiritismo é a mesma coisa, eu acho. Não teve, se fala muito que o espiritismo, só respondendo um pouco, espiritismo ou kardecismo? O que quiser, tanto faz, né? Muita gente tinha medo da confusão entre candomblé, umbanda, essa coisa estranhona que não é, e espiritismo. Ela falava, eu sou kardecista, eu sou mesa branca, bobagem, né? Não tem por que dizer isso. Tanto faz, kardecismo, espiritismo. Mas como é que eu cheguei nessa história aí? Como todo mundo, se fala que no espiritismo você chega pelo amor ou pela dor. O que que seria pela dor? A pessoa está com uma doença grave, está desenganada pelos médicos, bate um desespero, vai procurar um centro espírita que falaram para ela que lá tem cirurgia espiritual, que pode ajudar. Ou um trauma qualquer, uma separação, luto, como você falava agora há pouco, coisas assim, né? No meu caso, não, foi, acho, mais parecido com essa história do amor. O que que é isso? Para mim, foi curiosidade. Uma irmã minha, que é espírita há muito mais tempo que eu, falava: Vera, e como é que é tal coisa? Como é que os espíritos veem isso e aquilo? E quando a gente morre? E por que isso? E por que aquilo? Daí eu falei: pô, esses caras até que têm uma visão interessante de mundo, de vida. Me parecia haver uma lógica nisso, né, Paulo? E aí eu comecei a frequentar um centro espírita aqui em São Paulo, grande, famoso, bacana, bem bom. E eu deixei de frequentar esse centro e frequentei um pequenininho que eu frequento até hoje. Na rua onde você tinha seu escritório, seu estudo, ali na Cônego, né? Cônego? É Cônego, né? Na Cônego Eugênio Leite. E me encontrei lá. E por que eu deixei o Centro Espírita Grande? Porque começou uma discussão política, partidária, complicada lá, pensando uma coisa completamente diferente do que eu pensava. Eu falei: ah, aqui não é o lugar. Então, tem essa coisa também de política no espiritismo. Então, foi muito por curiosidade, por achar uma coisa bacana. E aí, cada vez estudando um pouco mais, estudando Kardec, falei: nossa, que legal, nossa, que interessante. Comecei a dar palestra, me convidaram para dar palestra no centro, comecei. E já mais nos últimos anos do trabalho, né, já presidindo Abril e tal, já estava assim meio cansadão, presidente de valor também já estava meio cansadão. Eu falei: ah, acho que está dando já, né? Mas foi andando. Daí, o ano que vem, fazer 10 anos que eu parei de trabalhar como executivo. Olha quanto tempo já, Paulo. E deu para parar, literalmente, talvez, graças a Deus, deu para acumular uma graninha para poder viver mais ou menos. E com isso, dá para me dedicar 100% do tempo ao espiritismo, que é o que eu adoro fazer, né? Tem gente que adora surf, tem gente que adora fazer a caridade, trabalhar numa ONG. Cada um acha uma coisa, né? Ou outro esporte. Para mim, o espiritismo me ocupa, me fascina. Eu fico sentado, fico lendo, fico escrevendo os livros, fico preparando uma palestra, levo 2 dias para uma palestra. Para mim, isso é muito gostoso. E traz uma remuneração emocional, Paulo, espetacular. Os livros eu doei os direitos de todos eles. Mas a remuneração que eu recebo, cara, é fantástica. É uma mãe que fala: ó, meu filho morreu, li seu livro, me ajudou a compreender um pouco as coisas, estou um pouco mais calma. É um outro que fala: meu marido foi assassinado, eu consegui entender um pouco melhor, já não tenho tanto ódio das pessoas que o mataram, sabe? Então, isso tudo é tão gostoso, né? Eu me separei, entendi que o espiritismo vê a separação como uma coisa mais normal, tal. Isso é muito gostoso, sabe? Isso dá uma satisfação gigantesca. Só precisa segurar o ego, né? Senão você fica se achando o rei da cocada preta espiritual, né? E não é nada disso. A gente só reflete o que Kardec fala, né? Em cima disso.
Vinícius, já chegou num ponto aí que me ajuda a fazer a próxima pergunta, e você fala bastante sobre isso. A gente estava até conversando antes de começar a gravação um pouco sobre isso, né? Que é o fato de que, ao se aprofundar nessas filosofias que vão um pouco além dessa loucura consumista, né? Quer dizer, quando você começa a se aprofundar um pouco na essência do que é o humano, né? Existe um risco de você começar a se achar guru, né, cara? Se achar melhor que os outros. A gente vê isso, puta, agora então, quando nas redes sociais, você vê todo dia. É uma usina de produção de gurus, né? De todo tipo, do cara que faz CT abdominal tanquinho até pessoas que se arvoram à condição de prever o futuro, né? Futurólogos, futuristas. Enfim, como é que faz, cara, para conhecer profundamente? Vamos dizer, alguns aspectos do psiquismo humano, do que é a existência e tal. Acho que o espiritismo é mesmo uma filosofia que explora de uma forma muito inteligente, né, os meandros da nossa existência, e não cair nessa tentação, né, de sair por aí achando que você é sei lá, a reencarnação de Cristo, por exemplo. Como é que faz?
Olha, tem um jeito, mas é exclusivo meu, não dá para recomendar para todas as pessoas. É ser casado com minha mulher, porque ela dá umas porradas. Fala assim: não, não é nada disso, não é nada disso. Vou contar para as pessoas como é que você é em casa, né? Porque você fica todo bonitão aí fazendo palestra, aqui é diferente. O Sêneca falava uma coisa parecida, ele falava: olha, eu falo da virtude, não que eu já pratique, mas eu sei o que é a virtude e estou tentando caminhar para lá, mas estou longe disso ainda. Então, tem essa noção, né, que a gente não é. Eu fico pensando, Paulo, outro dia eu fui dar uma palestra no presídio feminino de Tremembé, aqui perto no Vale do Ribeira. Foi espetacular. Eu adorei o que eu aprendi lá com as senhoras lá, foi fantástico, né? E mesmo antes disso, já pensava essa coisa. Acho que a diferença entre mim e um criminoso, chamado criminoso, uma pessoa qualquer que comete um crime hediondo, é mínima, sabe? A gente está muito perto disso. E a gente fala: não, porque esse cara tem que apodrecer na prisão, nada, a gente é igualzinho. Então, a história de eu sou guru e sei, não, no espiritismo é muito fácil, porque não é seu, né? Você está só repetindo, refletindo e talvez repactuando, repensando coisas que vieram da espiritualidade, neste caso via Allan Kardec. Outro ponto importante é o seguinte: não é porque veio da espiritualidade que é bom, né? O que é espírito, Paulo? Sou eu, você, o Zezinho, a Mariazinha, todo mundo. Ora, um cara que é picareta, mau caráter, ou que é racista, homofóbico, transfóbico, o que seja, a hora que desencarna, muda? Não. Não virou santo, ficou igualzinho. Então tem espírito picareta também, porque espírito somos nós e nós somos espíritos, né? Então esse cuidado tem que ter também, né? Entender que nem tudo que vem é bom, fazer o filtro e tomar cuidado com o próprio ego. Ter, toda hora tem uma fala que eu vi outro dia do Cortella, ele falava, eu não lembro quem é, algum imperador romano, que quando voltava de uma conquista maravilhosa, punha junto um escravo falando no seu ouvido o tempo todo: vós sois mortal, vós sois mortal. Uma coisa assim, para o cara não se achar. É nada além do natural. Então é só esse cuidado, né? Mas você tem razão, é um risco grande, porque a gente ouve muito elogio, todo palestrante ouve, ninguém fala essa palestra foi uma porcaria. Todo mundo fala, ah, adorei a palestra, né? E aí você começa a falar, pô, eu sou bom, hein? Tô mandando bem. Não é você. Você está só repactuando uma coisa que está ali, repetindo naquele negócio lá, né? Nesse sentido também é curioso, outra coisa que acontece com frequência, agora faz tempo que não acontece. Acaba uma palestra, né? E algumas pessoas vêm falar comigo e falam, nossa. Adorei sua fala, maravilhosa, espetacular. Meu marido que tem que ter ouvido, ou minha mulher que tem que ter ouvido. Sempre é outra, nunca sou eu, não é, né? É para mim, inclusive para o cara que está falando, para o cara que está escrevendo. Essas coisas que eu escrevi no livro, eu fico pensando o tempo todo para mim, né? E exemplos, é só ter atenção na vida, né, Paulo? A gente, estou no litoral, você vai para o litoral bastante também, está voltando, estrada cheia, começa a passar carro no acostamento, pra, dois, três, quatro, só carrão, né? Eu fico, ah, esses caras, que absurdo. Daqui a pouquinho eu jogo o carro para o acostamento e vou também. Ele fala, não, deixa eu voltar. Né? Então é atenção, é o tal do vigiar e orai. Né? Para de rezar um pouquinho e vigia mais a tua vida, cuida mais da tua vida. Né? Tendo esses cuidados, a gente se mantém o ego sob controle. Né? Uma coisa é a autoestima, necessária. Outra coisa é o excesso de autoestima, né? Que aí você fica mesmo fora da realidade. Né?
Aldine, dá para transpor esse papo exatamente em todas as cores para o mundo corporativo, né, cara? Quantas milhões de vezes a gente já se deparou, eu e você,
Nossa.
com CEOs que acham que são, assim, tipo, a reencarnação do, sei lá.
A própria forma que o cara fala é assim: eu fiz, a minha empresa, eu. Não é, não foi você, né? Foi as pessoas da empresa. Tá bom, você estava dirigindo, mas não é eu fiz. Outro caso curioso disso aí, Paulo, você vai lembrar: é Alpargatas. Eu conheci umas 17 pessoas que disseram que fui eu que levei Alpargatas para o mundo. Alguém levou. Tá lá, você vê, na Ásia tem alpargatas, mas não foi uma pessoa, né? Foi um contexto, um planejamento. Claro, teve gente muito capaz e competente que acabou indo nesse caminho, mas é um trabalho de todo mundo, né?
Mas é muito legal observar, né, cara, como esses ambientes estimulam uma idolatria e tudo, até feito para isso, né? A própria corporação, né, a hora que ela elege alguém para ocupar essas cadeiras, tem todo um ritual e todo um aparato, né, para que ela se coloque numa posição de superioridade, né? Você tem saudade desse lugar, ou...
Nenhuma, já te falando, mas uma coisa que um amigo nosso em comum, que você sabe quem é, comentou uma vez. Essa pessoa era presidente de uma grande empresa aérea. E ele comentou comigo que um dia ele via sempre os pilotos com aquele cap, levando o cap embaixo do braço para a cabine. Ele falou: pô, esse negócio está atrapalhando os caras. Esse cap, isso é coisa de 1950. Vou tirar o cap. Talvez ele tenha te falado essa história aí. Tirou o cap. Deu o maior problema, os pilotos ficaram loucos da vida. Como é que foi tirar o cap? Por quê? Porque o cap é sinal de autoridade. Eu tenho o cap, você não tem. Você é simples, eu sou piloto, né? Então você vê, tem símbolos muito importantes de status. Na empresa, quem está perto da janela. Quanto mais perto da janela, maior poder você tem. Se você tem um banheiro privativo, então, nossa senhora, você é o cara, né? Você pode ir lá. E aí é curioso também que nessa hora, quando eu virei presidente, você perde muito da liberdade, porque as pessoas estão te observando o tempo todo. Então, todo mundo sabe a hora que você foi ao banheiro fazer o número dois, quanto tempo levou para voltar, né? É muito desconfortável esse negócio, você passa a ser alvo, né? Mas também é parte da liturgia do cargo. As pessoas querem ter uma. Nossa, vou conversar com o presidente. O presidente é uma pessoa super normal, que faz bobagem pra caramba, como todo mundo, mas tem mesmo essa coisa. E respondendo a sua pergunta, não sinto saudade. Isso não quer dizer cuspir no prato onde comi. Foi delicioso, Paulo, maravilhoso. Eu tive muita felicidade na carreira, trabalhei com gente brilhante, tanto chefes excelentes, e alguns não tão bons, quanto equipes super jóia. Gente que eu falava, pô, esse cara, que coisa impressionante, que capacidade, que inteligência, que energia que tem, né? Então isso foi muito legal. E aí, hoje ainda eu lembro de coisas que um chefe especificamente me falou quando eu tinha 23 anos de idade, até hoje me serve, né? Então foi muito, muito bom. Agora, ter vontade de voltar, não tenho. Porque também é duro, né? Você tem que entregar o resultado no final do mês, você sabe disso, que você é dono da empresa. Cara, é uma pressão complicada. Fora todo o jogo de poder que ele tem e tal. Por outro lado, eu diria que depois de família, a primeira escola eu diria que é a família, a segunda é o trabalho, né? Porque ali você está, aquela amar os inimigos que Jesus falou para o trabalho, né? Tem só três inimigos ali: o chefe, o par e o subordinado, né? Chefe, aquele imbecil que não compreende a minha genialidade. Para o sacana quer roubar meu lugar, e o subordinado, esse bando de inconsequentes imbecis que não serve para nada que me deram, né? Claro que não é assim, né? Mas é ali que a gente está moldando. Sêneca fala que tinha que raspar a ferrugem, né? É isso, está raspando a ferrugem, está evoluindo intelectualmente, moralmente e, por consequência, espiritualmente. Então, é um trabalho importante e bom.
Ô, Claudine, antes da gente entrar um pouco mais no livro, na essência, o livro A Essência do Espiritismo, né, que você está lançando, quero falar um pouquinho sobre o setor, né, que você conhece muito bem, por mais que você esteja, afastado há 10 anos, mas você continua olhando, certamente, consumindo, prestando atenção nesse setor de comunicação e de jornalismo, né? Para quem não sabe, Claudine foi presidente do Valor Econômico, né, o jornal Valor Econômico, e depois da Editora Abril, que é uma entidade muito respeitável, que tem uma contribuição para a história do país, história contemporânea do país, fundamental, né? Mas que passou por um processo que eu diria que todas as empresas de comunicação passaram nas últimas décadas de, talvez seja um pouco radical, mas de um derretimento, né? De uma diminuição de relevância, de uma pulverização, enfim, de uma diluição, né? Queria que você me falasse um pouquinho, cara, desse setor. Como é que você, que esteve nele por muito tempo, em posições muito interessantes, né, para observar o que acontecia, o que acontece, como é que você vê, cara, inclusive sobre o jornalismo, né, que está em xeque absolutamente, né, assim, está sendo questionado e toda essa maluquice aí das fake news, dessa máquina de produção de narrativas, como se fala hoje em dia, né? Tem uma. Outra palavra da moda, tem uma disrupção brutal acontecendo, né, em curso, que aniquilou muita coisa boa e também criou muita coisa boa. Queria ouvir a tua visão, né? Você tem uma posição muito legal, né, cara? Porque você estava lá no olho do furacão e agora você está de um outro ângulo olhando para isso.
Eu acho que o final da sua pergunta já deu a resposta, né? Tem coisa muito boa e tem coisa muito ruim que aconteceu, né? Como consumidor de revista, sobretudo, e você é um revisteiro, né? A Trip, pô, puta revista legal, bacana. Dá pena, né, Paulo? Dá dó. Eu sinto tanta saudade de algumas revistas, né? Vou citar umas da Abril, por exemplo, Arquitetura e Construção, que eu sempre gostei demais, né? A própria Cláudia, uma revista super gostosa, super bacana de ler. Viagem e Turismo dos Áureos Tempos, maravilhosa. Então, dá pena, dá muita pena que tenha acabado. Mas, por outro lado, e já pondo o outro lado também, talvez aí tenha até uma visão mais espírita das coisas, sabe? Tá tudo certo sempre. Né? Tem uma frase que eu não sei de quem é que eu gosto, que fala assim: no fim tudo dá certo porque não existe fim. Né? Então as coisas mudam. Né? Hoje ninguém lamenta mais que a gente não fabrica mais carroça. Não tem uma mulher que lamente por não estar usando anágua. Né? Acho que as mais novas nem sabem o que é anágua. Você deve lembrar que suas tias usavam anágua. Né? As coisas mudam. Né? As coisas mudam. Há uma preocupação, claro, de todo mundo. E teve um artigo muito interessante no final de semana passado na Folha de São Paulo, do Rodrigo Mesquita, falando um pouco, analisando um pouco isso. E ele falava, ó, a preocupação com as big techs, né? Porque os caras têm na mão um poder que nunca se teve, né? Mas também ele falava nesse artigo que a concentração de poder é complicada, porque um fala o que todos devem meio que acreditar e seguir. Ora, mas sempre foi assim, né? A imprensa sempre foi dona da verdade. Eu vou falar para você o que é. É assim, 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 assado. Por isso que tinha linhas editoriais diferentes nos jornais, nas revistas, nas rádios, nas TVs, né? Então, concentração sempre houve. Claro que há. Na minha opinião, tem que ter sim uma regulamentação das big techs, porque é um absurdo como está. Mas também não me preocupo em excesso, porque eu acho que tudo vai equilibrando. Pode demorar mais, pode doer mais, pode ser mais perigoso para as democracias, como a gente viu acontecer aqui no Brasil, está vendo nos Estados Unidos, em outras partes, Hungria e tal. Mas as coisas se regulam e vão andando, né? Eu acho que a gente mesmo vai falando isso eu não quero, a gente começa a ler outras. Eu leio o Meio, por exemplo, acho interessante. Você acaba tendo outras fontes de referência e vai depurando esse negócio. Então não é uma coisa que eu tenho uma grande preocupação, não. Acho que é importante ter um olhar, com o IA também preocupa um pouquinho mais, mas eu acho que tudo acaba se acertando, sabe? Você vê, e tem outros exemplos. Ontem, acho que foi, o Globo fez 100 anos, né? 100 anos para qualquer empresa não é pouca coisa. Para uma empresa de mídia, mais ainda. A Folha tem 170, uma coisa assim. Então tem espaço, né? Você com o Trip está aí, firmão, né? Tem um posicionamento muito legal. Então, é só adaptação. Algumas coisas morreram, vão morrer mesmo, e está tudo certo, que outras surgem e nascem. Acho que é só da vida e da coerência. A mesmíssima coisa, Paulo, voltando um pouco na espiritualidade, eu penso que está acontecendo agora com as religiões, né? E com a espiritualização em si. Primeiro, no livro eu digo, religião e espiritualidade não são a mesma coisa. E eu queria até falar com você um pouquinho depois sobre uma pesquisa americana nesse sentido. Mas as religiões, acho que estão perdendo fiéis. No censo brasileiro, você viu, cresceu muito o número de não religiosos, pessoas que declaram não tenho religião alguma. Não me surpreende, porque quando a religião fica muito fechada em si mesma, né, fica muito blindada com questões que são bastante questionáveis, né? Você não pode usar camisinha, essa pessoa aqui, a autoridade máxima é Deus na Terra, então você fala, ah, cara, né, está estranho esse negócio. Então, eu acho que está começando a ter uma coisa na religião, uma religião que não é bem religião, uma filosofia, e aí eu puxo a sardinha para o espiritismo como filosofia, que é mais aberta, mais lógica, mais racional, que permite que você raciocine, permite que você questione e não lhe obriga a nada. Faça. Isso eu acho que é a coisa mais linda que Deus nos deu, Paulo, autonomia, sabe? Paulo Lima, você pode fazer o que você quiser, mas não tem pecado? Não. Não tem nada errado? Não. Mas tem causa e consequência. Isso não é karma, né? Ah, você vai pagar, Paulo, que você fez isso aquele dia. Não, eu não penso que seja assim. Acho que Deus não pune, Deus educa. Então seria uma, não uma punição divina, mas uma didática divina. Eu acho que as religiões estão tendo para esse caminho, sabe? O caminho do raciocínio, da autonomia, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, né? Da responsabilidade social. Tudo isso está meio caminhando junto. E essa geração do seu filho, essa geração que vem mais para trás, meio que já vem com isso, né? Já vem com uma visão mais, eu diria, mais correta, mais lógica das coisas. Então, assim como está acontecendo essa mudança toda na imprensa, também está acontecendo nas religiões, também está acontecendo. Veja o questionamento hoje das grandes fortunas e, né, e a distribuição de renda, que é uma das coisas que eu falo no livro também. Tudo está sendo questionado o tempo todo. Eu acho isso excelente, e é assim que a gente vai mudando mesmo.
Aldini, queria te perguntar sobre uma coisa. A gente estava falando, né, sobre essa coisa toda da idolatria, dessa coisa de gurus, enfim, dessa tentação, né, que pega muita gente, né? Mas tem um fato que virou literalmente um caso de polícia, né, que eu queria te ouvir a respeito, né, que foi a história do João de Deus, né? Era uma figura mítica, cultuada por todo tipo de gente, né? Gente muito pobre, gente muito rica, né? As pessoas mandavam buscar João de Deus de helicóptero e, enfim, cirurgias e tudo mais. Bom, hoje está, né, amplamente sabido, já tem, sei lá, pelo menos duas séries de documentários sobre essa ascensão e queda de João de Deus, vamos dizer assim, né? Como é que foi isso, cara, para a imagem do espiritismo, para a imagem de todas essas formas de entender o mundo, de lidar com a existência e tal, que fogem do, vamos dizer assim, do pragmático, do concreto, né? Como é que isso bateu, cara, dentro da comunidade que você, a qual você pertence, né? Que você ajuda a estruturar. E o que você me conta, cara, sobre esse grande trauma, digamos, né? Que o João de Deus acabou se tornando.
Olha, Paulo, isso que você pergunta teve impacto, né? A história de João de Deus tem impacto. Bom, primeiro, não justificando, mas inúmeros casos, né? Você viu o Dalai Lama recentemente falou para um menininho, lambe minha língua, um negócio assim, foi um escândalo, né? Porque ele falou isso. Teve um guru brasileiro aqui também que teve envolvido com questões de sexo também, foi outro escândalo. Acontece toda hora, né? Igreja Católica, tem vários filmes mostrando, né, pedofilia na Igreja Católica. Eu conheço casos de gente próxima que teve, infelizmente, uma coisa assim também. Então acontece. Isso não justifica nada, né? Não estou usando isso como justificativa nenhuma. Mas eu tenho uma experiência muito interessante com o João de Deus. Mais ou menos um ano antes dele de estourar o escândalo, ele ser preso, eu fui lá. Fui conhecer, né? Porque eu estava fazendo um filme, ou melhor, eu fiz dois episódios, quero até mandar para você conhecer depois, chamado Spiritual Planet, né? Que era uma ideia de sacar a religiosidade, coisas da religiosidade, não o espiritismo, de forma geral. E eu queria fazer um filme, um dos episódios seria sobre a cura, cirurgia espiritual, passe, reiki, jorei, essas coisas todas. E fui lá, fui conhecer. E fiquei lá uma semana, mais ou menos, e conversei com o próprio. E foi muito impressionante, muito impressionante. Não sei se você esteve lá, é uma cidadezinha que vive em torno, ou vivia em torno do João de Deus. Metade da cidade era por conta, mais da metade por conta dele, todo mundo de branco na rua. Paulo, eu não ouvi tantas línguas em lugar nenhum do mundo. Nem no Rio de Janeiro se ouve na rua tanta língua quanto lá. Eu ouvi francês, ouvi espanhol, ouvi alemão, sueco, inglês, obviamente, português, tudo, né? Então, gente do mundo todo lá. Filas e filas, ônibus chegando de montes, muito impressionante. E eu participei, né? E fui vendo lá o que estava acontecendo e tinha algumas coisas estranhas. Obviamente eu não imaginava nada de tamanha gravidade. Mas assim, era um culto à personalidade muito forte, muito forte. E não era espiritismo que eu vi ali. Mas era mediunidade, né? Você chega lá, tinha um triângulo, as pessoas põem a mão no triângulo, ficavam rezando. A pessoa que fazia a fala antes de você entrar para passar pela cura dele lá, falava, olha, pode chamar ele de pai. Ele gosta que chame de pai. Chamar de pai, cara, que história é essa? Você entra. É muito impressionante. Tinha 300 pessoas sentadas assim, concentradas. E você é um L, você ia pelo L, e ele estava num troninho assim. Você ajoelha e converse com ele. Não é uma postura adequada. Já é uma postura de eu estou aqui no trono, você é meu, você está abaixo de mim. E aí você, todos recebem uma receitinha que é igual para pegar um medicamento que é igual, que era um passiflora, né, à base de um calmantezinho, que custava R$ 50. Uma pessoa na minha frente que não tinha dinheiro não pôde sair com o remédio. Também não é uma coisa que o espiritismo faria, por exemplo, né? Não cobraria isso. E aí depois um outro dia fui conversar com ele, pedi autorização para fazer essa fala, me apresentei, falei: "Oh, eu sou espírita, assim, assim assado". Ele falou: "Você é espírita? Eu também sou espírita. Ô, fulano, vem cá", chamou o assessor dele lá, "traz aí a foto do Chico". Trouxe uma foto grande dele com o Chico Xavier, assinada pelo Chico, falando: "João, seu lugar é a Abadiânia". E o Chico beijando a mão do João de Deus. Ora, Chico beijava a mão de todo mundo, né? No meu entendimento, era uma forma de falar: "Não sou melhor que você, eu sou igual a você. Você beija minha mão? Eu beijo a sua também", né? Mas o jeito que o João apresentou, para mim, era assim: "Eu sou espírita, tá aqui, né? Tentando fazer uma ligação comigo, né?" E aí rolou umas coisas. Eu ia fazer o filme, uma assessora dele quis me cobrar uma grana para fazer o filme. Eu falei: "Não, não vou ganhar nada com o filme e tal". Então, foi uma coisa estranha, mas nada como aparecer depois. O que aconteceu depois foi muito grave, né? E está comprovadamente grave. Então, me entristeceu, né? Não me surpreendeu tanto. Agora, o que me surpreendeu foi que eu vi sim cura lá, né? Pelo menos para mim pareceu cura. Um caso que eu presenciei assim, uma distância de 1 metro, era um rapaz de uns 40 anos, devia ser nórdico, norueguês, finlandês, alguma coisa assim. Todo queimado, e esse braço não ia além disso, ele não conseguia baixar o braço mais que isso pela queimadura. O João cortou nas costas dele, na minha frente, cortou com estilete, assim, meteu o dedo, mexeu, 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 falou para o tradutor: "Fala para ele bater a mão na cabeça". E o rapaz fazia assim depois, né? Cara, ou é muita treta, mas não deve ser, porque eu vi cortando sem anestesia, sem nada, não saía sangue, ele meteu o dedo no buraco lá e tal. Então, e tudo isso para te dizer o seguinte: ali não era espiritismo, mas ali sim havia uma atuação da espiritualidade e havia mediunidade de cura. A mediunidade de cura, qualquer mediunidade, Paulo, não é um privilégio. Médiuns não são pessoas especiais, pessoas boas, pessoas sábias. Não, médium é qualquer pessoa, né? Tem médium em toda parte, em todas as religiões, em religião nenhuma. Por quê? Para que se perceba que há uma relação entre espírito encarnado e desencarnado. E o médium pode ser uma pessoa como ele, que era uma pessoa normal, que tem as suas dificuldades, como todos temos, mas que aparentemente ali de fato fazia cura. Por isso que eu via tanto estrangeiro indo e voltando e falando: "Eu fui curado aqui". Aparentemente acontecia. Uma pena que ele perdeu o pé, né? Escorregou e podia ter feito um trabalho tão lindo, mas a gente é assim, né? A gente é frágil e bobeia no ego, né?
Aldini, olhando para o seu livro, cara, a gente vê que tem muitos temas assim extremamente inspiradores, né? Da vontade de ler e tal. Eu recomendo muito para as pessoas procurarem o livro A Essência do Espiritismo, que o Aldini está lançando, um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita. E eu achei muito legal, porque ele é muito, eu usei essa expressão em inglês, né? Sharp, né? Afiado. Ele vai direto ao ponto, né? Acho que a tua vivência na comunicação ajuda muito, né? Você sabe exatamente o que que as pessoas estão querendo e como dar o que elas querem. Eu acho que tem uma coisa pop aqui, no melhor sentido da palavra, nesse livro. Mas, enfim, são pelo menos aqui uns 12 tópicos, né, que estão aqui na capa. E, obviamente, não dá para a gente falar de todos. Mas vou pegar um aqui, não aleatoriamente. Acho que é uma questão que é sempre um grande mistério, né? Que é essa coisa do suicídio, né? Por que uma pessoa tira a própria vida, né? Assim, é um negócio que, sei lá, são esses mistérios da existência humana, né, cara? Coisa que a gente nunca vai ter como entender exatamente. Mas acho que o espiritismo ilumina um pouco, lança ali um olhar talvez um pouco mais claro, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco qual é a leitura do espiritismo sobre suicídio, né? Se é que é possível resumir isso. E até que você falasse um pouquinho sobre esse acontecimento recente na história brasileira, que foi essa morte assistida do Antônio Cícero, né? Que foi, na minha opinião, um dos maiores intelectuais da história recente do país, né? Para além de poeta, um pensador muito sofisticado, né? No bom sentido. E que foi vítima de uma doença, né? Descobriu uma doença degenerativa e chegou num ponto que ele achou por bem ir lá para a Suíça, né, onde é permitida essa eutanásia assistida e tal, e encerrar a própria existência física, né? Me conta um pouquinho, Caldini, como é que é a leitura, quer dizer, como é que o espiritismo trata, vê e sente essa coisa do suicídio? E o que que você tem a me dizer sobre esse episódio específico aí do Antônio Cícero?
Pois não. Primeiro, antes disso, falar que eu fiquei muito feliz quando você me falou que você achou o livro pop. Você já falou isso outro dia para mim, né? Ontem. Você não sabe como esse adjetivo me deixa feliz, Paulo, porque a ideia do livro é justamente ir por esse caminho. É um livro que tem que falar, como eu imagino que esteja de fato falando, a linguagem do momento, atualizada, com temas relevantes, candentes, temas espinhosos, temas que dão urticária, né? Mas a gente precisa conversar. E se não for assim, as pessoas deixarão o espiritismo, como de fato algumas já estão deixando. Gente mais inteligente fala: ah, não, esse negócio religioso é muito chato, não quero isso. Não, o espiritismo é maravilhoso, a filosofia espírita é riquíssima, interessantíssima, lógica, fácil de entender. Então, quando você falou pop, eu falei: puxa, tomara que as pessoas entendam assim mesmo, né? Por outro lado, o livro aborda temas como esse que você falou, suicídio, já falo dele. Homossexualidade, transexualidade, racismo, machismo, que são muito duros. E o que eu falo no livro não é necessariamente, aliás, acho que de forma alguma, a visão dominante, majoritária do chamado movimento espírita, que é um movimento mais conservador, mais religioso e tal, né? Então, acho que vai dar um ruído aí, né? Mesmo assim, eu fiz com a maior, boa intenção, com honestidade intelectual, né? E gera uma conversa. Com relação ao suicídio, vai no mesmo caminho, né? Eu já quero, combinar com você uma próxima live daqui um ano e pouquinho, porque eu vou começar a escrever agora um livro exatamente sobre suicídio. Parece até que você adivinhou. Não sobre prevenção do suicídio, que já tem muitos livros a respeito. Tem um do André Trigueiro, que até faz o prefácio do meu livro, muito bom. Vários livros excelentes. E tem também livros já escritos no que eu vou escrever, que é o Luto por Suicídio. Então, eu vou escrever sobre aconteceu o suicídio na sua família? Como é que lida com isso? Que é devastador, né, Paulo? Você pode imaginar. Porque uma coisa é a pessoa morrer num acidente, mesmo num assalto, é muito, muito, muito chocante. Outra coisa é quando a pessoa que você ama decidiu acabar com a própria vida. Entra uma série de sentimentos terríveis aí. Eu estudei bastante a respeito, vou estudar ainda mais. Mas os livros que eu li, o que eu estudei, entra sentimentos como culpa, porque eu não fiz nada, porque eu não dei atenção. Ódio, porque ele me deixou, porque ela me deixou, não gostava de mim, meu pai não gostava de mim, se matou, né? Tudo vem junto. Então é muito difícil lidar. E esse livro que eu quero escrever será sobre isso, né? Não é um livro espírita, será um livro até ecumênico. Já tem um amigo rabino, um de candomblessista, tal, que vão dar uma palavra sobre como é que sua religião entende isso também. Mas enfim, fazendo esses parênteses, como é que o espiritismo entende o suicídio? Diz que não é adequado, né? E aí depende com que espírita você conversar, vai responder de um jeito. Eu vou falar a minha visão, que, mais uma vez, não é a visão unânime no espiritismo, é bem o contrário, e eu defendo essa visão nesse livro. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, que eu não recomendo, né? A Natália, que trabalha com você, está aqui na minha frente, ela é espírita, está fazendo assim com a cabeça. Esse livro é complicadíssimo, Paulo. É meio que fala o seguinte, vou resumir aqui, ó. Se você suicidar, cara, a vida vai ser dura. Você vai ficar num lugar horroroso, uma lama fétida, vai rastejar naquele lugar, espíritos rirão de você, você vai ver sangue jorrando. Horror, 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 horror. Eu não acredito nisso. É um livro que foi psicografado, muito respeitado dentro do espiritismo. Acho que a pessoa que escreveu, a médium, tinha boa intenção, né? Mas eu acho que não consigo conceber um Deus justo, bacana, legal, sábio, que fosse fazer uma coisa dessa com uma pessoa que não está bem. Obviamente quem se suicida não está bem, né? E como é que você vai punir uma pessoa que não está bem? Tudo que eu li a respeito do suicídio diz o seguinte: a pessoa não quer se matar, Paulo. Ela quer acabar com uma dor que ela julga insuportável, infindável, terrível. Então não tem solução. E a única solução talvez seja me matando. E depois percebe que não é, porque continua o espírito vivo, né? Mas enfim. Como é que o Espiritismo vê? O Espiritismo fala que não e trata de uma forma mais pesada. E eu penso diferente e argumento sempre baseado em Kardec nesse livro o seguinte: ora, se nós somos reencarnacionistas, sabemos da reencarnação, essa pessoa terá outra oportunidade. E naquele momento estava com um viés terrível, um viés muito difícil, que não conseguia ter plena ciência do que estava fazendo. Então calma com essa avaliação, né? Tudo tem solução. Errou, errou, mas quem não erra? A gente erra o tempo todo, pisa na bola o tempo todo. E ademais, se nós somos espíritos reencarnando, Paulo, você está reencarnando há 7 mil anos ou 17 mil anos, será que você nunca se suicidou? Será que você nunca matou ninguém? Será que você nunca abortou? Muito improvável, né, Paulo? Pô, olha a história da humanidade. A gente invadia, e invade hoje em dia, a tribo vizinha, o país vizinho, a cidade vizinha. A hora que invade, você estupra, você tortura, você aprisiona, você escraviza, você assassina. Se essa é a história da humanidade, nós estamos reencarnando, será que só a gente foi bonzinho a vida inteira? Claro que não, né? Então eu diria assim, um pouco de condescendência, mais que isso, compreensão com qualquer situação, inclusive quando suicida. O que o suicida precisa, se ele puder ter acesso a isso, não é a nossa raiva, nosso ódio, nossa mágoa, né? É o contrário, é o nosso amor, como sempre. Ó, você deu uma escorregada, fez uma bobagem, mas cara, calma, tá tudo certo. Respira fundo aí, vai tranquilo, pensa um pouco a vida, retoma seu caminho, é isso que é necessário, né? Então, por isso que eu acho que esse livro é necessário e eu gostaria de escrevê-lo. Não, de novo, mais uma vez, não com a visão espírita, com uma visão de quem passou por essa. E já tem 25 pessoas que toparam conversar comigo a respeito disso, que tiveram na família um pai, um filho, um marido, mulher que suicidou-se. Como é que você levou esse negócio? Aliás, pergunto a você, Paulo, a quem nos vê e nos ouve nesse momento, se tiver um caso desse na família e quiser conversar comigo, terei o maior prazer em entrevistar, porque eu quero ouvir as mais diversas visões para saber o que que ajudou e o que que dificultou, porque tem coisa que dificulta também nessa hora, sabe? Tipo assim, por que será que ele se matou, hein? O que que levou ele a fazer isso? Deixou cartinha? Tem umas coisas terríveis que a gente fala que não serve para nada, né? Então, esse é o projeto futuro aí que você, sem saber, acabou abordando.
O que você me conta sobre essa atitude, essa carta maravilhosa, né, que o Antônio Cícero fez,
Ah.
né? Sua carta, já acho que é uma coisa tão.
Bom, primeira coisa, como espírita, todo espírita tem livre-arbítrio, pode fazer o que quiser. Aliás, espírita não, todo mundo tem livre-arbítrio. O espiritismo diz que o livre-arbítrio tem que ser respeitado, né? Então, se eu quiser me matar, tá tudo certo, né? Se eu quiser fazer aborto, tá tudo certo, né? Isso a gente não compreende muito o espiritismo, fica criticando e não respeita o tal do livre-arbítrio. Eu quero que você respeite o meu livre-arbítrio, mas eu respeitar o seu, não. Eu vou te falar o que é bom para você. Não rola, né? Esse é o primeiro entendimento. O que o Espiritismo fala? Fala que não, você não pode tirar a sua vida. Por quê? Porque você tem um tempo ainda para viver e esse tempo vai ser importante para você pensar algumas situações que você vai vivenciar. Isso vai te ajudar a crescer mentalmente e espiritualmente. Essa é a visão do Espiritismo clássico kardecista, né? Dito isso, outro dia eu estava dando uma anos atrás, dando uma palestra lá no Piauí, que foi? Não, estava em Teresina. E falando de suicídio, não sei o quê, de eutanásia, aí quando acabou, um rapaz novo, ainda médico, veio falar para mim: você sabe o que dizer sobre orto-eutanásia e distanásia? E na minha ignorância, falei: gente, nunca ouvi falar desse negócio, faz uns anos, 10 anos atrás. Aí foi ver o que era uma coisa e outra. E eu acho que aí tem uma saída interessante. Então, o que que é a eutanásia, né? O conceito clássico é assim: você encerra uma vida. Você decide se é uma vida, uma injeção letal, por exemplo. Pode ser familiares e terceiros, através do médico, fazem isso, ou o próprio fazer consigo. O que que é a distanásia, né? Distanásia é você manter a vida a qualquer custo, né? Minha sogra faleceu já uns 10 anos, e na hora que ela estava hospitalizada, a família, minha mulher, inclusive, decidiu o seguinte: o médico perguntou, vamos entubar? Ela já tinha 90 e poucos anos. Falou, não, não entube, não vale a pena. Não tem porquê, né? E ela estava pronta para ir, super na boa, falou, minha vida foi ótima, tá tudo certo e tal. E assim ela foi mantida em conforto e foi desencarnando. Então, a distanásia é você manter vivo de qualquer jeito. A pessoa já está no finzinho, o corpo já está todo estragado e você injeta ali vitamina, antibiótico, e entuba, e oxigênio, e vai mantendo aquele corpo que já está pronto para ir embora. Você mantém o espírito fixo ali porque você fica mantendo uma vida que já não tem mais condições de se manter sozinho. Isso é distanásia. O que é orto-eutanásia? Essa eu acho bacana. Orto-eutanásia é uma coisa intermediária. Você não vai acabar com aquela vida antes da hora, mas você também não vai manter a vida a qualquer custo. Você dá conforto, os tais cuidados paliativos, né? Dá conforto à pessoa para que ela não sofra e deixa a natureza seguir seu curso, né? E é uma decisão sempre muito difícil, né, Paulo? Porque custa. Se você tem algum idoso na família, como eu já tive meus pais, minha sogra e tal. É caro você manter uma pessoa com cuidadores e tudo mais, e é um desgaste emocional para a família gigantesco, né? Cuidar daquele paciente por anos a fio. Meu pai ficou uns 12 anos de cama, 8 anos de cama, né? Então é sempre uma decisão muito difícil, mas qualquer que seja a decisão é respeitada. Inclusive, na minha opinião, o que você chamou, né, de a eutanásia, o auto-infligir a si mesmo uma morte, eu acho que, no, na minha opinião, e não, repito, não é a opinião geral dos espíritas, não vejo problema, porque é uma decisão daquela pessoa. Certo ou errada, é uma decisão dele ou dela, e a gente tem que respeitar essa decisão. Você pode esclarecer, pode falar, será que está na hora mesmo? Será? No caso dele, acho que era Alzheimer que ele estava tendo, né? Ou era Parkinson, uma coisa assim. Ele viu, ó, falou, ó, não vai ter futuro, a coisa vai ficar muito complicada aqui, eu prefiro não continuar. Tá tudo certo. Minha avó fez isso há 40, 50 anos passados, ela tinha marca-passo, trocou, naquela época trocava-se a pilha do marca-passo, trocou a pilha. Na segunda vez que tinha que trocar pilha, durava acho que 2 anos, uma coisa assim, ela falou, minha mãe, filha dela, falou, olha, não quero trocar pilha mais. Mas mãe, se não trocar pilha, a senhora vai morrer, seu coração para de bater. Ela falou, tá tudo certo, já vivi tanto, minha vida foi tão legal, meus amigos todos já foram, não tem mais ninguém da minha turma aqui, eu não entendo mais novela, chega, não quero ficar mais. Pediu um padre, ela era católica, o padre veio, rezou, ficou um tempinho, foi apagando, 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 viu os netos, os sobrinhos, e foi embora. Olha que beleza, né? Quando você tem uma consciência dessa, que eu acho que vai em paz, não consigo entender que isso seja uma coisa errada. O marido dela também, precisava amputar a perna, não quis amputar, meu avô, e morreu. Mas se não amputar a perna, você vai morrer, não tem importância. Então, são compreensões diferentes da vida, né? Acho que a gente precisa cuidado no julgamento e muito mais compreensão.
Aldini, confirmando o que você falou, foi Alzheimer mesmo, ele estava já perdendo as funções cognitivas, era uma situação que ele estava muito difícil para ele e tal, mas obrigado pela resposta. Você falou nessa resposta de questões ligadas a dinheiro, né? O custo alto, por exemplo, de manter uma pessoa que está doente ou que está já, enfim, sem condições de autonomia e tudo. Queria falar um pouquinho sobre dinheiro, Claudine. Tanto do lado assim pessoal, né, cara? Você falou, comentou, compartilhou com a gente que você conseguiu ganhar um dinheiro legal na sua carreira como executivo e tal, que te proporcionou depois se dedicar integralmente ao espiritismo, né, que é o que você tem feito agora. Você sabe, cara, que a grande religião desse lado do mundo, talvez do mundo inteiro hoje, é o dinheiro, né, cara? Assim, infelizmente, na minha visão, esse é o grande definidor, né, das tomadas de decisão, das atitudes, e seja na geopolítica ou seja na vida pessoal mesmo, né, cara? Você vê as pessoas, inclusive, existe uma certa associação entre dinheiro e a ideia idealizada de felicidade, né? Essas coisas, na maioria das pessoas, se confundem, né? Quer dizer, como se felicidade fosse uma consequência de ter dinheiro. É uma coisa, dependendo do ângulo que você olhar, até meio maluca, né? Mas o fato é que é isso, né? É assim que o mundo, boa parte do mundo, pelo menos, está funcionando, né? E a gente vê como é que tá, né? Você abre o jornal, você não sabe por onde começa a chorar. Você vai chorar sobre Gaza, ou sobre a corrupção aqui no Brasil, ou sobre a Ucrânia, enfim, você pode escolher, né? Me fala um pouco sobre a visão do espiritismo, cara, com relação a essa grande energia maluca que é o dinheiro.
Eu não sei se eu posso falar em nome do espiritismo, a gente está falando muito de espiritismo aqui, Paulo, e eu até divulgo isso no livro também. Quem pode falar em nome do espiritismo? Ninguém. Quem pode falar sobre espiritismo? Qualquer pessoa, né? Desde que se estude um pouquinho, seria bom estudar um pouquinho, mas pode, né? Aliás, é interessante, o próprio Kardec falava, eu não sou mais que um mero editor. Eu peguei o que os espíritos falavam e editei. Ele se dizia editor, olha que interessante, né? Então, não tem dono do espiritismo. E tem médium que quer ser dono do espiritismo. Vou falar para vocês o que o espiritismo diz. Precisa um cuidado com isso. Mas, enfim, meu comentário, da minha visão, estudando espiritismo, né? Acho que o dinheiro é parte da nossa vida nesse momento. E esse momento pode durar mais 7 mil anos, sei lá, né? Mas ele é muito importante. Ele move, de fato, a humanidade, né? Ele acaba sendo o instrumento que faz a gente progredir. Porque você, por você precisar de dinheiro para se alimentar, para se agasalhar, para ter uma vida razoável, você tem que trabalhar, você tem que dar um jeito e tal. Só que a gente escorrega e faz um monte de coisa além da conta, perde o pé, né? O que o Espiritismo fala? Que precisa cuidado com o dinheiro. O dinheiro é uma prova. Isso é uma afirmação pesada, eu acho que é uma prova mais complicada que a miséria. Eu acho essa afirmação um pouco exagerada. Mas ele fala por quê? Porque o dinheiro fascina. Pelo dinheiro você fica com o ego lá em cima, você começa a fazer qualquer coisa. E a gente conhece, né, Paulo, você e eu, cansados de ver gente que faz de fato qualquer coisa pelo dinheiro, né? O meu bônus está acima de qualquer negócio, então eu vou fazer o que for necessário. Basta ver novamente a destruição de Gaza que você está vendo lá. É muito mais, na minha opinião, financeira do que ideológica ou religiosa, aquela questão. Mas, enfim. Aliás, outro parênteses. Eu viajei na Europa ali, viajei muito naquelas companhias aéreas de baixo custo, né? As Ryanair da vida e tal. Rapaz, você entra, a pessoa começa a vender coisa para você, vender, vender, vender. Passa loteria, passa carrinho de comida, passa não sei o que. Virou um shopping aquele negócio, é insuportável, né? Então, aí mostra um pouco como é que a gente está mesmo. Nesse mundo de vender e comprar. Mas a mesma conversa de anterior, essas coisas vão evoluindo, vai passando. Essa nova geração já tem outra visão, eu acho, menos ligada. Não que eles não queiram dinheiro, eles querem dinheiro, precisam de dinheiro, mas eles também querem viajar, eles também querem ter uma vida boa. Eles perceberam que os pais foram muito ausentes, eles querem estar mais presentes com os filhos. Então começa a ter também uma relativização desse negócio. O que o Espiritismo diz a respeito do dinheiro? Não é só mérito. Às vezes você herda uma fortuna e ele pergunta, mas você herdou a fortuna, tem problema? Eu falo, bom, você sabe como foi formada essa fortuna? E, de fato, né, quanta gente tem fortuna hoje em dia que foi às custas do regime escravagista, vem desde lá com isso, né? Ou agora, nesse momento, já é tráfico de droga, tráfico de gente, tráfico de influência, tudo isso dá dinheiro, né? Então, aí as gangues. Agora, também fala o Espiritismo o seguinte, enquanto não houver, não fala exatamente distribuição de renda, mas eu vou usar esse termo, uma distribuição de renda melhor, não vai haver segurança. Olha que interessante, isso dito em 1860, né? E a gente tem carro blindado, tem muro alto nas casas, põe alarme, guarda na rua, tal. Fala, enquanto não houver uma distribuição melhor de renda, não haverá segurança. Então a gente odeia o bandido, aquele mau caráter, sacana, que mete uma arma na sua cabeça e vai te roubar e rouba o celular. E está errado, não pode mesmo. Para isso tem a lei, para não deixar. Mas será que é tão simples assim? Será que não estamos enxugando gelo? Será que não tem que ter uma coisa mais igualitária? No livro eu falo, a pessoa mais rica do Brasil, eu fiz esse cálculo. Eu até pedi um financeiro amigo confirmar o cálculo. Se você pegar, Paulo, a renda média da população brasileira em 2024 e pegar a riqueza declarada dessa pessoa mais rica do Brasil e dividir, essa pessoa, se ela pudesse passar para si mesma essa riqueza, para gastar ao longo do tempo, nas reencarnações dela, agora eu vou lembrar, acho que são 4 milhões de anos que teria dinheiro para viver. 4 milhões de anos, né? Haja reencarnação, né? Então, alguma coisa está muito errada, né? Enquanto tem, já se falou isso, enquanto tem fila para comprar jatinho no Brasil, não tem jatinho suficiente, você fica na fila para comprar, também tem gente correndo atrás de caminhão de osso para fazer sopa. Você lembra disso na pandemia, né? Não dá mais para ser assim, Paulo. Em 2025, no século XXI, a gente produz alimento para todo mundo, a gente produz riqueza para todo mundo, né? Só está mal distribuída. E aí, quando os governos falam em taxar 2% ou 10% no pico dos mais ricos, uma chiadeira geral, né? Saiu esses dias no jornal, se taxasse esses caras, teria 22 vezes o necessário para acabar com a miséria no mundo. Então, voltando a lá, o que o Espiritismo fala? Que tem que. Ele, tem uma pergunta específica, é assim, para Kardec pergunta para espiritualidade. A má distribuição de renda é uma obra é desejada por Deus? É uma obra divina? Ele fala, não, é uma obra do homem. Né? Então tem que repensar isso, né? De que forma? Programas sociais, educação, sobretudo, né? Para a médio e longo prazo a gente resolver, e vai resolver a situação. Você vai nos países nórdicos, não tem isso. Outro dia eu estava conversando com um amigo que é médico na Dinamarca, quando eu falei quanto a gente pagava numa consulta privada no Brasil, ele falou: vou mudar para o Brasil. Ô, louco, isso, o médico cobra isso no Brasil? Nossa, né? Então você veja, lá tem uma saúde, a saúde pública aqui é excelente também, né? E está distribuído para todo mundo, mas. Ainda tem coisas que a gente precisa melhorar muito, sobretudo nos países pobres, né?
Dini, falando sobre distribuição de renda e como é que as pessoas estão vivendo no Brasil, tem um outro fenômeno que eu queria te ouvir a respeito, que é esse das bets, né? Essa coisa das apostas, né? Que eu sei que que é um assunto bastante antigo, acho que em qualquer filosofia que estuda o comportamento humano, né? A aposta não começou ontem na era digital, né? Ela já é um flagelo, sei lá, milenar. Mas agora, cara, virou uma loucura, né? Você vê quando se faz estudos, aí são feitos estudos sobre as pessoas de baixa renda gastando seu orçamento tudo em bets e personalidades do esporte, do mundo das artes cênicas ali, propagandeando isso. Cara, como é que é esse fenômeno? Como é que você analisa isso à luz da tua visão de mundo, do espiritismo, que é parte importante da sua formação?
É mais uma vez aquela fala que eu acho que é de Tolstói, se não me engano, que diz o seguinte: o homem não quer Deus, o homem quer milagres, né? Então resolve para mim, dá para ganhar uma granona, se eu ganhar na loteria, cara, se eu ganhar na bet, eu vou ajudar muita gente, porque eu sou uma pessoa muito boa, só preciso ganhar. E aí é uma pena, porque é o que você falou, em geral, gente mais simples, menos educada, acredita numa bobagem dessa e vai pondo lá. A chance é inexistente, né? Eu sei casos e mais casos de bet, conversando com taxista. Taxista sempre é uma fonte muito boa, né? De gente que se afundou nesse negócio. Então, aí volta, para mim, vem outra coisa, que não tem a ver com o espiritismo, mas eu acho importante, é um pouco de regulamentação. Assim como a gente quer regulamentação para as big techs, está tendo já uma movimentação em cima das bets, né? Eles começam a falar aposte com responsabilidade, né? É que nem falar bebeba com responsabilidade para uma pessoa que é alcoolista, né? Não dá, é sempre na educação e na regulamentação desse negócio todo. Agora, dito isso, Paulo, tá me lembrando, e tem a ver com a pergunta anterior que você fez também do dinheiro, que está junto com isso aí, é a tal da teologia da prosperidade, né? Que é um negócio complicadíssimo, que tem acontecido bastante da década de 50 para cá, né? Você seguramente sabe, quem nos ouve e vê isso o tempo todo acontecendo, algumas religiões que prometem a prosperidade. Vem aqui, porque o meu Deus, hein? Deus particular, só daquela religião. Ele é muito poderoso e vai te dar. Você fa... Uma amiga minha foi outro dia numa igreja dessas com a prima. Ela falou: minha prima é super educada, bom nível cultural, e ela vai nessa igreja. E a minha amiga foi para conhecer. Falou: olha, é uma coisa maluca. Ela fala assim: faça um desafio a Deus. Faça um desafio, qualquer coisa, R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 3.000, mil, se não tiver, põe R$ 100 mesmo. Se você desafiar Deus, Deus vai se sentir obrigado a lhe dar de volta. Olha que loucura, né? Que loucura, Deus quer esse que se sente ameaçado, acuado por um desafio seu. E ela falando, falou, olha, você via gente muito simples, uma senhora estava ao meu lado, tirou do sutiã dinheiro amassado, você percebe que era dinheiro da feira. e colocou ali, né? Então, é um pouco isso da teologia também da prosperidade. Eu quero ser próspero, claro, porque nós, gente como eu e você, Paulo, que somos da comunicação, todos os nossos amigos publicitários, o que que a gente vende? Tenha, tenha que você será, né? Tenha o tênis, tenha o carro, tenha a casa de praia, tenha um casamento bacana, né? Tem uma música do Arnaldo Antunes, que é muito interessante, que ele fala um pouco isso, né? Fala, pô, a mulher do meu colega de trabalho é mais gostosa, o carro dele é mais legal, a vida, ele come uma comida mais bacana, eu tô comendo aqui esse sanduba na padaria. Todo mundo tá sempre. Aliás, com o Instagram é isso, né? Tá, todo mundo é maravilhoso, feliz, viaja pra caramba, tem uma vida ótima, só eu que não. Então, essas comparações são muito complicadas. Então, a responsabilidade disso, eu diria, de todos nós, né? O cara vai atrás de uma solução qualquer. A Beth é uma solução na cabeça dele. E a gente vende para esse cara que a Beth será uma solução. As igrejas vendem isso. Se você, eu gosto de assistir essas igrejas, é muito interessante. Os caras são muito bons, né? Tem uma fala muito boa. Frequentemente, ele está filmando até que tá na garagem do templo X lá. E começa a passar BMW, Mercedes, Land Rover, tudo estacionando. Nunca vi passar um carrinho, só passa carrão lá, né? E aí a pessoa vem e fala: ah, eu entrei aqui, eu estava com dívida, hoje estou com dois apartamentos, quatro casas de praia, seis, não sei o quê. Ah, cara, né? Mas a gente vai atrás disso. Então, acho que volta à questão original: a educação é fundamental. O Espiritismo fala que você cresce intelectualmente e moralmente, em paralelo, né? Quanto mais crescer intelectualmente, mais vai conseguir discernir a bobagem da verdade, a mentira, né? A ilusão que não tem lastro da coisa que é, olha, se você não trabalhar, não vai dar, né? Então é importante que nós nos eduquemos, sabe? E isso não é só escola, é um aprendizado muito mais amplo, né? Que o Espiritismo também pode ser uma fonte de educação para isso também, para discernir o certo do errado.
Aldine, uma coisa muito legal que está no livro, né? Repito aqui, A Essência do Espiritismo, 140 respostas sobre vários tópicos aqui, um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita, da editora Sestante. Mas uma das coisas legais do livro e da tua atuação desde sempre é desmistificar, né? Por exemplo, essa coisa de que, pô, existe espírito pilantra, picareta, assim como existe gente encarnada, né, da pior espécie por aí, assim, e figuras geniais, enfim. Mas eu queria falar de uma pessoa encarnada, pelo menos a cor é vermelha, meio laranja, e que parece que a gente fala de karma, né? Você fala bastante sobre isso, sobre essa coisa da responsabilidade sobre os seus atos, né? Quer dizer, independente se você chamar isso de karma ou de qualquer outra coisa, cara, assim, aquilo que você faz tem consequências, né?
Muito.
Cara, tem um maluco infernizando e aloprando o planeta inteiro todo dia, já há algum tempo, que é o nosso querido Donald Trump, né? O cara tá realmente louco. Eu acho que é o que tem de mais próximo da figura do Boitatá, né? Que no planeta é o Trump, né? Tem a cor dele, sei lá. Como é que é, cara, isso do ponto de vista do espírito, né? Quer dizer, que espírito é esse, né? É o famoso espírito de porco, né? Como diz a sabedoria popular. Coitado do porco, né? Se for. Me fala um pouco sobre essa nefasta entidade chamada Donald Trump.
É difícil falar de uma pessoa, né, especialmente dele, porque eu também não conheço. Eu conheço que a gente lê em todo lugar. O agente laranja, né? Mas olha, as pessoas em geral falam de Hitler, me perguntam de Hitler, mas e Hitler, hein? Reencarnou? Tá, onde é que ele está? Tá sofrendo? Nossa, Hitler deve estar no. Olha, sim, não, não, claro, né? Essas pessoas, né? Trump, que você citou, Hitler, Mussolini. Uma série de figuras aqui do nosso momento mais complicado aqui durante a ditadura militar, que torturava um monte de coisa, são pessoas pesadas, né? São espíritos mais rudes ainda, mais atrasados. Meu entendimento, são espíritos ainda mais imaturos, ainda não desenvolveram várias qualidades como generosidade, compaixão, compreensão, né? Carinho, afinidades todas. Também chegaram lá. O que o Espiritismo fala é que a gente é criado simples e ignorante e vai evoluindo, né? Intelectualmente e moralmente. Esses caras estão mais no começo da escala do que para o fim. E tem gente, Dom Helder Câmara, Gandhi, Martin Luther King, uma série de pessoas que já estão bem mais na frente. Jesus, né? Muito mais na frente. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito igual a todos nós, igual a mim e a você, só que está lá em cima, um mega blaster. Já desenvolveu-se muitíssimo. E nós também chegaremos lá, né? O que varia é o estágio de compreensão das coisas, e aí esse mais bruto fala assim: comigo é o seguinte, bateu, tomou, porque o mundo é dos fortes, não tem conversa, eu vou descer o cacete aqui, é isso, né? Você conhece gente que fala isso o tempo todo, né? Então a gente está misturado nisso tudo. Esse lugar que nós estamos é uma escola ainda, é um hospital, é um presídio. Essa turma aqui não é bolinho ainda. Esses caras se destacam, né? E quando eles conseguem poder, eles agem como eles são, né? Assim como o contrário, um cara bacana que pegou, vou pegar para não pegar nenhum exemplo brasileiro, pegou Obama, né? Fez no meu entendimento, um reinado maravilhoso lá, né? Então depende do perfil da pessoa. São perfis de espíritos mais atrasados, mais desenvolvidos. Por que que um espírito atrasado pinta e borda, faz, acontece, atrapalha as pessoas? Frequentemente, não é o caso aí, eu acho, mas porque tem inveja. O que que é um obsessor? Obsessor, eu não consigo ficar tão bacana que nem o Paulo. Então eu quero detonar o Paulo porque eu não aguento ver o Paulo bem e eu mal. Então, já que eu não consigo chegar em você, eu vou baixar você para o meu nível para ficar mais ou menos parecido, né? Esse caso que não é um pouco de patologia também, da loucura total e o poder sem limite na mão de uma pessoa sem escrúpulo, que não desenvolvendo moralmente. Mas também essas pessoas se desenvolverão, e meu entendimento é assim: tem que segurar, tem que usar tudo que a lei permite para segurar um doido desse, mas compreender também que é uma pessoa ainda muito atrasada, né? Que vai ter as consequências na sua vida. Deve estar tendo já. Tem um livro do McLuff, que é brasileiro, que fala das mulheres que sofreram tortura e assassinadas durante o período complicado aqui no Brasil, né? E ele, num determinado trecho, ele fala que ele conversou com alguns torturadores da época, ex-militares e tal. Todos estão com uma vida ferradaça, assim, ou imersos no álcool, ou a família se estruturou de uma forma ferrada, problema de droga com os filhos e tal. Então você vê, é só natural, né? Não é que Deus está castigando, punindo, é o karma desses caras, é que a vida fica tão complicada para essa gente que acaba pesando. Agora, lembrando que essa gente somos nós também, né, Paulo? Se nós estamos um pouquinho melhor, será que estamos, eu e você? Vamos supor que a gente esteja um pouquinho melhor. A gente já teve aí também, igualzinho, né? E tem gente muito à frente da gente, é uma escada, né? Estamos subindo. Então, essa compreensão é importante. Não quer dizer deixar fazer o que quiser, de jeito nenhum, né? Netanyahu, tem um povo complicado aí. Mas é onde nós estamos vivendo. Por isso que aqui é um lugar complicado, né? Esses desafios todos nos exigem. Está começando agora. A França já declarou, depois o Reino Unido ontem, agora o Canadá. Ó, nós vamos reconhecer a Palestina se vocês não tirarem esse massacre de lá. Então, você percebe, a dor acaba juntando as pessoas para poder tomar decisões. São mudanças importantes na humanidade, né? Que a dor leva a gente a mudar. E só mais um parênteses rápido, é que eu vou lembrar as coisas do livro aqui. Quando eu comecei no Espiritismo, Paulo, eu achava muito louco as pessoas falarem: ah, é bom sofrer, é bom, sofrimento é bom, sofrimento purifica, coisa nenhuma, não é nada disso. Não é bom sofrer, ninguém gosta de sofrer, não é bom sofrer e não é necessário sofrer. Eu digo no livro, sempre baseado em Kardec. O que que o Espiritismo fala? O sofrimento, Paulo, é apenas um alarme. Paulo, ó, Paulo, ô, acorda aí, ó, você está indo para um caminho complicado, isso aqui está complicando. Então a dor do sofrimento é um alerta para falar: meu, pensa a sua vida, será que está certo você ir por esse caminho? Uma vez que você resolveu aquela questão, não tem mais por que sofrer, não vai sofrer aquilo de novo, né? Então, porque tem dois irmãos, pode ser gêmeos univitelinos, iguaizinhos, uma vida é um horror, só dá tudo errado, e outro não, a vida é aparentemente muito tranquila. Por quê? Porque são espíritos em estágios de evolução diferentes. Esse aqui já bateu mais a cabeça, já aprendeu, já está mais maduro, esse aqui ainda não, mas também vai chegar lá, né? Então, esse aqui sofre mais ainda, porque ele precisa do sofrimento, da dor, para poder falar: ai, não aguento, não aguento, deixa eu melhorar, deixa eu mudar, deixa eu parar de sacanear o outro, aí vai chegando. Então, é isso. Nós estamos sofrendo esses caras ainda para que a gente aprenda algumas coisas, não punição, mas para que a gente pense e resolva as questões. E vai na macro questão, né? União Europeia e Mercosul fazendo ligações, a nova moeda aí que não vai passar pelo dólar. Essas coisas estão acontecendo não por acaso, porque está duro. E aí as nações, as pessoas, os grupos vão também achando soluções. Isso é maravilhoso, né?
Acho que é um jeito muito legal de olhar para essa questão, né? Ao mesmo tempo, difícil, né, tentar entender alguém que tem deliberadamente a vontade de infringir sofrimento, né? De fazer as pessoas sofrerem. Você vê lá os estrangeiros, por exemplo, né? Os imigrantes lá nos Estados Unidos sendo caçados na rua, e aquelas prisões, aqueles campos de concentração. É difícil, né? Você não sabe se acha que a origem disso é estupidez humana, mesmo a ignorância absoluta, se é um sadismo, né? Se é a total falta de empatia, de sentir a dor do outro, né? Quer dizer, realmente são espíritos na escala de evolução, eles estão para baixo do zero, né?
Mas olha, veja que interessante, Paulo. Você falou outra coisa, lembrei outro negócio. Esses caras não estão sozinhos. Alguém votou no Trump. Ele tem apoio ainda acho que de 40 ou 50% da população americana. Alguém votou aqui também nos caras complicados. Alguém votou no Orbán, alguém votou no Netanyahu, né? Hitler tinha todo o apoio da população alemã da época, né? Então, para a gente perceber o seguinte, esses caras são pontos fora da curva, muito fora da curva, mas eles estão apoiados por muita gente. É o cara que fala bandido bom é bandido morto, né? É o cara que prega, eu cansei de ouvir, né? Tem que apodrecer na prisão. Aliás, a frase é essa. Aí Deus há de me perdoar, que eu vou falar agora. Mas tem que apodrecer na prisão mesmo. Tem que matar, né? Como assim? Você acha que Deus vai te perdoar? Primeiro, Deus não tá nem aí para perdoar ou deixar de perdoar. Deus cuida do universo, na boa, não está preocupado com o Paulo Lima, entendeu? Qual é a sua vida, cara? Eu sei que você vai evoluir, eu sei que você vai crescer. Se demora mais, paciência. Problema seu, não é meu, né? Então, é complicado essas coisas, porque tem apoio. Nós estamos todos mais ou menos no mesmo barco. Pensa um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas se bobear, fala assim: vou puxar o tapete do Paulo para ficar melhor. E boa,
Ô,
né?
Caldini, esse barco onde estamos todos, né, o planeta Terra, cara, é muito interessante também essa visão, acho que é do Espiritismo, que você fala muito e está no livro também, sobre o estágio de evolução de planetas, né? Quer dizer, assim como os espíritos, os planetas estariam no estágio de evolução e a Terra está num estágio meio precário, né? Que é uma, eu não me lembro exatamente as palavras, acho que é uma coisa de expiação e
Um
sofrimento,
planeta de prova e expiação.
porque é algo que me atormenta desde sempre, né? É olhar a nossa incompetência. É impressionante como a gente, né, como espécie, só destrói, né? Só bagunça, só complica, né? Quer dizer, fala um pouquinho disso para a gente encerrar. Infelizmente, vou ter que usar aquele clássico clichê, né? Pô, poderia ficar aqui a noite toda e tal, mas é verdade, realmente, pô, só nos tópicos aqui do livro, a gente, pô, daria várias edições do programa, mas. Vamos pegar esse tópico aí para a gente fechar, Claudine. Em que estágio está esse pobre planeta azul aqui?
Eu falo no livro, Paulo, eu sou péssimo de memória, não lembro exatamente o número, mas eu peguei os dados do Observatório Astronômico de Paris, da NASA e tal, e são todas estimativas, né? De quantos planetas existem, quantas estrelas existem, só no universo observável, já com o James Cartwright, aquele telescópio, James Webb, acho uma coisa assim. Ali é uma quantidade absurdamente alta, só no pedacinho que a gente já conhece, né? Então seria muito estranho imaginar que só aqui, nessa coisica desse tamanho chamada Terra, tem vida, né? O Espiritismo fala que não, que tem vida em toda parte. E Jesus falou, né? Há muitas moradas na casa do meu pai e tal. Ah, não, mas não tem, porque a nave já chegou na Lua, não tinha ninguém lá. E já chegou em Vênus, não tinha ninguém lá. Bom, primeiro assim, não vai estar todo mundo com essa cara de Paulo Lima, Alexandre Caldini, né? Cada lugar pode ter uma vida diferente, até mesmo sem um corpo físico, né? Então, sim, há diversos, segundo o Espiritismo, há diversos planetas habitados e com diversos estágios de desenvolvimento. A Terra não é nem de longe o mais desenvolvido, também não é o mais atrasado, mas é um dos mais atrasados. E se pensar na qualidade de vida na Terra, melhorou muito já. No começo, com as explosões, vulcões e tudo mais. E mesmo pensar no homem, o homem melhorou demais, né? A gente pega aí a época da Inquisição, você não é católico, você não é da minha religião, vou te esfolar vivo, vou te pôr queimar na fogueira, né? No livro eu cito o caso do Giordano Bruno, que falava que a Terra não é o centro do universo, que Maria não era virgem, era uma pessoa normal, que teve Jesus, falava da reencarnação, o cara foi queimado, né, vivo, né? E vários. Então a gente também melhorou. Hoje você não pode mais ter um escravo, você não pode mais estuprar, ainda existe estupro, mas não pode mais, não pode pedofilia, um monte de coisa está mudando também, né? Então essa evolução acontece, a Terra está melhorando. E tem livros, vários livros que falam disso. Hoje tem muito mais alimento, daria para todo mundo se alimentar, ainda que muita gente passe fome e tal. Como é que a Terra vai mudar? Só com a nossa mudança, a minha e a sua. E por que que a gente não muda? Porque eu quero o meu interesse. Antes do Paulo Lima, eu. Depois de mim, meus familiares, meus amigos, se sobrar alguma coisa, tá bom, vai dar um pouquinho para o Paulo, coitadinho, né? Mas é assim, é meu bônus antes de qualquer coisa. Se eu precisar vender um medicamento, eu trabalhei na indústria farmacêutica também, as margens, Paulo, você não faz ideia que absurdo que é esse negócio. Hoje minha mulher foi comprar um remédio, que o médico recomendou ela, de coração e tal. O não genérico custava 5 vezes mais caro que o genérico, cara. É uma loucura. Eu vi as margens, são absurdas, né? Então essa nossa ganância complica um pouquinho, mas queramos ou não, vai evoluindo. Pode demorar mais, pode doer mais, mas vai evoluindo. A Terra passará de prova e expiação para um planeta de regeneração. Qual a diferença? Hoje o mal prepondera ao bem. Vai mudar para o bem preponderar ao mal. Não que todo mundo vai ficar maravilhoso amanhã cedo, não vai, mas é uma escala evolutiva, né? Vai andando, né? E aí tem aquela preocupação, ah, mas e se o IA tomar conta e dominar os humanos, né? Meio filme ficção científica, né? Da década de 60. E se, né? Ah, e se tiver a Terceira Guerra Mundial agora, e soltarem todas as bombas atômicas, explodir, acabar a Terra? E daí, né? O espírito não é imortal? Não é indestrutível? Se explodir a Terra e matar todo mundo, qual é o problema? Você vai continuar evoluindo, só que vai doer, né? O que nós estamos fazendo hoje com a Terra dói, e vai doer cada vez mais. Vai ter mais seca, vai ter mais enchente, vai ter mais queimada, pela dor. Até que a gente fala, opa, não está dando, né? E a Europa já está mudando muito isso aí, já tem um monte de coisa que lá não pode e aqui ainda pode, né? É assim que vai mudando. Infelizmente, arde, né? Mas é o jeito que a gente vai aprendendo. Só uma última coisinha antes de encerrar. No livro a gente fala, um dos temas que eu gosto muito lá, que eu queria que as pessoas estivessem atentas, é a transexualidade, Paulo. Olha, eu aprendi num livro espírita a ver de outra forma a transexualidade, muito mais interessante. Não dá para a gente falar hoje aqui porque vai longe, mas é sempre a compreensão é o melhor caminho. A compreensão, a fraternidade, o amor. Olha, e quero me solidarizar com as pessoas trans, sabe? Deve ser não. Pelo que eu li, pelo que eu vi, é muito punk. É muito punk. E dá para entender o que é, e dá para ter uma saída muito bonita, muito honrosa, muito generosa, fraterna, se quiser dizer cristã, ou espírita, ou o que seja, também nesse tema, e eu abordo ele no livro.
Claudine, você está me lembrando de uma pessoa que já desencarnou e que eu espero que reencarne bem perto de mim. Teve aqui um tempo atrás, que é o Contardo Caligares, né? A gente tive o privilégio de entrevistar ele algumas vezes aqui, mas numa delas ele me falou, eu perguntei para ele achando que ia vir uma resposta assim, que ele ia precisar pensar e que ia elaborar. Mas eu perguntei, pô, Contardo, com tantos anos, né? De clínica, conversando com as pessoas e ouvindo os seus dramas, quais foram os piores dramas humanos que você ouviu? E respondendo na lata em um segundo, ele falou assim: as pessoas trans, as pessoas que nascem num corpo que elas não reconhecem como sendo elas, né? Então, o que você está dizendo combina com o que a gente ouve aqui nas nossas pesquisas, e é legal saber também que isso está no livro.
Um dos caras fala inclusive o seguinte: eu só reencarnei quando eu fiz a cirurgia, porque aí eu sou eu mesmo, antes eu não era. E todo o trauma de infância é muito lindo, e duro, pesado, mas muito interessante compreender.
Bom, isso me ajuda a indicar mais uma vez, né, a leitura do livro novo do Alexandre Caldini Neto, nosso convidado de hoje aqui no Tribo FM, A Essência do Espiritismo, um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita. Caldini, muito obrigado aí pelo papo, sempre uma delícia. Parabéns pelo livro, recomendo pela 15ª vez aqui, A Essência do Espiritismo. Um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita, né? Um jeito legal de olhar para a existência humana com um pouco mais de sabedoria, né? Obrigado, Claudine.
Paulo, ouvir sua voz me emociona, me encanta. Você é muito caro ao meu coração, é engraçado, né? Talvez seja o ano mesmo, né, de 62. Mas a gente tem muita afinidade. Muito obrigado, viu? Fico muito, muito grato, muito feliz de estar com você e pela oportunidade, né, de divulgar um pouquinho do Espiritismo. Muito obrigado.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!